pessoal, está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luísa Lab do Magalu. Eu sou Liliane Monteiro e hoje estarei recebendo dois convidados maravilhosos para a gente conversar sobre o framework Zero.js. Igor e Vitor, sejam bem-vindos e se apresentem para os nossos ouvintes.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, quando estiver escutando esse podcast aí. Eu sou o Igor, trabalho aqui no Canaltech, empresa parceira do Magalu, como desenvolvedor front-end. E é isso, vamos bater esse papo sobre framework Zero.js.
Fala galera, meu nome é Vitor, estou como dev front-end aqui no Canaltech, a empresa parceira aí do Magalu. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre os frameworks Zero.js e vai ser bem legal.
Devidamente apresentados, né? Agradecer aí por vocês terem aceitado o nosso convite. E a gente vai começar aqui a bater um papo interessante. E uma das questões, assim, de agora, né? Que existem várias possibilidades, muitos frameworks para front-end. E aí, como é que vocês enxergam a importância, né, desses frameworks para a construção da web? Como é que vocês veem essa parte?
Eu acho que hoje em dia é cada vez mais raro você construir o front-end de uma aplicação da forma como a gente construía antigamente. Então, tipo, antes a gente colocava o HTML, CSS purinho, ou então a gente tinha lá o Ruby on Rails da vida, enfim, formas diferentes de renderizar esse HTML no servidor. Então, você tem Ruby on Rails, você tem o Django, tem o Python. O Java também era muito utilizado no web dessa maneira. E cada vez mais, a web tem se voltado para os single page applications, né? Que é o React, o Angular, o Vue. São formas de dar uma experiência que a maioria das pessoas entende como mais fluida, né? Para a nossa aplicação web.
Bom, para acrescentar aí na fala do Igor, eu penso que a importância desses frameworks hoje em dia é justamente empoderar aí o dev com ferramentas mais específicas, mais adequadas para resolver problemas específicos, né? A gente tem as libs de UI, que React, Svelte, que estão mais voltadas para renderizar, assim, para tratar a questão de renderização de interface. Mas a gente também tem esses outros frameworks que integram o ecossistema dessas ferramentas de renderização de interface, que é o que a gente vai falar hoje, um pouco do Astro, um pouco do Quick. Então, assim, esses frameworks trazem ferramentas para empoderar mesmo o desenvolvedor e a gente conseguir atacar esses problemas com mais precisão aí.
É importante essa questão aí do ecossistema, né, que a gente vai desenvolvendo. Então, você trabalha com React, você tem diversas ferramentas que são construídas para auxiliar o desenvolvedor que trabalha com React. Então, você vai ter uma ferramenta para ajudar com roteamento de páginas, você vai ter uma ferramenta que vai ajudar com estilização. Mesma coisa pro Vue ou pro Angular.
E assim, dá para notar, né, o quanto que a evolução, né, da internet e da plataforma foi fazendo que, tipo, problemas fossem acontecendo, a gente desenvolve soluções e vai maturando as tecnologias, né? Então assim, para vocês, existem pontos negativos do single page application que aí fez com que, digamos assim, outros frameworks foram surgindo?
Tem alguns pontos negativos, sim. Acho que o mais importante é que, pela própria natureza de um single page application, ele vai acabar mandando muito JavaScript, porque, como funciona? A gente vai baixar tudo o que tem dentro daquela página em uma página só. Então, você, por exemplo, você tem um aplicativo de e-commerce. Tudo que tem relação com a home do seu da sua aplicação, a página que vai exibir os produtos, a página que vai exibir o seu carrinho, vai ser tudo baixado de uma vez. Isso é bastante JavaScript para uma aplicação um pouquinho mais madura, que tem um pouquinho mais de trabalho em cima dela. Então, acaba que a velocidade de carregamento pode não ser das melhores que um e-commerce precisaria. Ou então, se o celular do usuário estiver acessando o seu site for um pouquinho mais lento, um pouquinho mais devagar, a performance no dispositivo do usuário pode acabar sendo um pouquinho deixada de lado também.
Eu acho que é perfeita essa definição. O SPA acaba onerando bastante o cliente com JavaScript que é enviado. E na maioria das vezes, ou em casos específicos, em situações específicas que a gente resolve aqui no Canaltech, por exemplo, que é um site voltado a consumo de conteúdo, né? A gente é muito focado em conteúdo e o nosso conteúdo é estático. A nossa redação produz esse conteúdo, ele vai pro ar e nossos leitores consomem ele. Então, o SPA talvez pra gente não seria a melhor forma, mas a gente tem explorado esses frameworks aí de Zero.js, porque ele resolve um problema muito específico nosso. Então, eu acho que é uma boa alternativa para as pessoas aí que precisam resolver problemas de conteúdos estáticos, principalmente blog, portfólio, entre outras coisas que o conteúdo não fica mudando toda hora, né? Ou que o site não precisa dessa interatividade. Eu acho que a sacada do SPA é você ter essa aplicação mesmo, como o Igor citou aí. Você ter essa cara de aplicação, essa cara de uma aplicação que realiza funções interativas, que resolve problemas do usuário. E aí você pode citar alguns exemplos como o Facebook, ou o próprio Instagram, ou o próprio TikTok, que são redes interativas, né? A gente tem a interatividade, a reatividade ali acontecendo toda hora. E o SPA, ele vem muito nessa pegada, né? De ser realmente uma aplicação robusta e que, na maioria das vezes, acaba onerando o cliente de forma desnecessária se você tem um site de conteúdo estático, né?
Muito massa esses problemas, né? Como estão se resolvendo, né? O surgimento de novos frameworks, a evolução da web também. E, tipo, a gente tem um conceito, né? Tipo, no caso do framework Zero.js, se a pessoa for ler literalmente, né? Pode achar que é sem JavaScript, né? Só que é impossível a web não ter JavaScript. Então, como é que vocês poderiam definir, né, o conceito em si desse tipo de framework e o que faz ele ser Zero.js e não SPA, por exemplo?
Bom, a ideia de chamar de Zero.js é mais um ideal do que uma realidade, né? Então, acho que a definição que a gente pode dar são frameworks que permitem que a gente rode esse código JavaScript do lado do cliente apenas quando absolutamente necessário. Então, por exemplo, o Astor, que é um desses frameworks, ele, se você não mandar nenhum JavaScript, você não especificar para ele manualmente, isso aqui precisa rodar no lado do cliente, ele não vai mandar. Ele realmente vai ser Zero.js. É lógico. Mesmo em sites que são ricos em conteúdo, às vezes vai ter uma interação, uma micro-interação aqui, uma interação ali, mas é caso a caso. É o que eles conhecem, eles chamam lá de Island Architecture, né? Arquitetura em ilhas. Você só vai mandar o JavaScript seletivamente em, eles chamam de ilhas, porque é como se o conteúdo estático fosse um grande oceano. E o JavaScript é uma ilhazinha aqui e outro ali. Então, como ele manda pouquíssimo JavaScript, acaba que a performance do site acaba rendendo muito mais.
Para complementar aí o exemplo do Igor, a gente pode comparar o Next e o Astro para definir melhor o que o Astro é, né? O Next hoje, ele é um framework muito popular aí, assim, tá bem popular, então as pessoas acabam utilizando bastante. E o que acontece é o seguinte, o Astro, quando o cliente resolve entrar no seu site, resolve consumir o seu conteúdo, ele acaba onerando mais o seu cliente, mesmo que ele está consumindo um conteúdo estático. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um parágrafo ali de um conteúdo de uma notícia, e esse parágrafo é renderizado pelo lado do servidor, que é o que o Next faz, ele é bem popular para fazer isso, o Astro também faz isso, mas o que acontece é, quando o seu cliente recebe esse parágrafo dessa matéria que você publicou no seu site, o nosso cliente acaba pagando o preço dessa reconciliação entre o servidor e o cliente, que chama hydration, hoje no Next, né? Então, uma outra definição desses conteúdos, ou melhor, desses frameworks, é que essa reconciliação do conteúdo entre o servidor e o cliente não existe. Então, você acaba não onerando o seu cliente justamente porque você está enviando só HTML. E aí, pegando esse exemplo que o Igor deu das ilhas, a gente só injeta o JavaScript ou só faz essa reconciliação de conteúdo do servidor e do front nessas pequenas ilhas. Então, eu acho que é uma das melhores definições aí para a gente diferenciar o Next do Astro e desses frameworks Zero.js.
Muito bacana, gente, a definição. Eu gostei. Eu não sou de front-end, tá? Sei o básico, me viro no mínimo. Mas eu ouvi essa explicação e imagino que os nossos ouvintes vão ter a mesma impressão, né? A gente consegue imaginar as coisas funcionando. Esse conceito de ilhas é bem interessante. Aqui eu consegui visualizar bem a ideia. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui era se tem a possibilidade de usar framework Zero.js com outros frameworks, né? A gente, sei lá, conseguir ter o melhor dos dois mundos, se isso é possível. E se vocês já, tipo, se experimentaram de alguma forma isso?
Notícia boa é que sim, é possível. A notícia ruim é que não, nem sempre é tão fácil. O Astro, especificamente, ele é pensado em interoperabilidade, então você consegue usar componentes. Veja, componentes escritos em React, Preact, Vue e, se eu não me engano, Svelte também, que são outros frameworks aí que existem no mercado do front-end. O que acontece é que a gente tem que ter muito cuidado em relação a onde, quais desses componentes vão precisar de um JavaScript do lado do cliente, né? Porque, às vezes, quando a gente está escrevendo em React, ou por mania, ou por necessidade, ou por ver ali naquele momento uma forma diferente de fazer, a gente acaba colocando um JavaScript ali que vai rodar no lado do cliente. E quando a gente vai usar um componente assim no Astro, ele não vai funcionar da primeira vez de uma maneira fluida. Porque como ele não está mandando JavaScript, o seu componente não vai funcionar. Então, você vai precisar repensar a maneira, mesmo quando você está usando ali um componente de outro framework, mesmo quando você está ali usando um componente de outro framework, nem sempre vai ser fluido, você vai ter que mudar um pouquinho o seu modelo mental de fazer as coisas. O Quick também, ele tem uma interoperabilidade com o React, especificamente. Eu imagino que seja uma experiência parecida. Não cheguei a mexer com o Quick.
Então, a principal diferença aí do React Server Components e esses outros frameworks é que o React, junto com o Next, eles estão tentando resolver problemas maiores, né? O Astro consegue ser bem opinado, então a pessoa que quer desenvolver um site ou, enfim, uma aplicação que envolve consumo de conteúdo estático, ele tá disposto a aceitar essa opinião que o Astro impõe, enquanto outros frameworks famosos como o Next, ele tá mais, entre aspas, engessado, porque ele impondo uma opinião nesse framework, ele vai afetar mais pessoas, né? Então, eles estão tentando resolver o mesmo problema, só que de uma perspectiva diferente. Eu acho que o time do React ainda tá tentando se encontrar em como resolver esses problemas com essa nova feature aí do React Server Components. Então, eles resolvem o mesmo problema de forma diferente. E aí, só para acrescentar essa questão aí do Igor falou, dos múltiplos frameworks que você consegue embutir de renderização de UI, você pode embutir o Svelte, o React, o Vue, tudo na mesma página, e você paga o preço só uma vez. Então, se você tem essas pequenas ilhas de JavaScript renderizando, você paga o preço do React só uma vez, o preço do Vue só uma vez. Você tem tudo isso numa página só, pagando o preço só uma vez. E uma outra coisa interessante é que o Astro, assim, meio que de forma, meio que como consequência, ele acaba sendo um framework de micro front-end, né? Que você tem várias libs ali rodando e em pequenas ilhas. Então é como se fosse um pequeno micro front-end ali, acaba aqui por consequência sendo um micro front-end.
Então, nesse caso, sim, a gente, uma coisa muito importante, né, a adoção da ferramenta, né? Vocês falaram aí de várias vantagens, né, que tem de adotar. Algumas dificuldades aí no início também, né, para repensar a aplicação, a arquitetura e tudo. E aí eu fiquei curiosa sobre isso, tipo, se tem algum projeto, alguma empresa, sei lá, que já utiliza em produção, no caso, essas ferramentas. Vocês conhecem algum caso assim de sucesso?
Tanto o Astro quanto o Quick, eles têm lá no site deles a parte do showcase, né? Que são sites que utilizam o framework. Então, no Astro, a gente tem alguns nomes que são conhecidos. Você tem o blog do Firebase, que é do Google, então é uma moral aí. Tem o site da NordVPN e também o site de desenvolvedores do jornal The Guardian. O site, se eu não me engano, o site principal do The Guardian é em Next, mas o portal de desenvolvedores é feito no Astro. Além disso, tem vários outros projetos menores. O Quick, não tem, como é bem mais recente, né, o Quick entrou na versão 1.0 agora em maio, então ainda estão sendo desenvolvidos os sites que vão, de maior peso, né, que vão estar nesse showcase. Por enquanto só tem site de portfólio, alguns projetos open source bem menores, e o próprio site da Builder.io, que é a empresa aí que é a principal por trás do desenvolvimento.
Bom, já que o Igor falou aí dos cases maiores aí da indústria, né, da galera que é referência, só pra comparar aí, o Astro, ele tá brigando aí com o Gatsby, com o Next, com o próprio WordPress, com o Nuxt, e aí, questão de utilização mesmo, em campo de guerra mesmo, aqui no Canaltech a gente fez uma POC do Astro, e a gente precisava resolver um problema específico de uma página, então a gente queria sair na frente aí em questão de velocidade, porque pro nosso modelo de negócio, isso é uma coisa que até legal da gente falar, o nosso modelo de negócio, a gente precisa dessa audiência orgânica, né? Então, audiência orgânica, a gente vem do maior buscador do mundo. Não tem o que ser feito, né? O Google aí é o que redireciona tráfego pra gente, e a gente precisa seguir aí, que a gente até brinca aqui dentro do Canaltech, que é a nossa bíblia, né? O Web Core Vitals é a nossa bíblia de boas práticas, de performance, e a nossa POC do Astro foi pra tentar atender esses requisitos de performance, porque além de ele resolver o problema que a gente precisa especificamente aqui dentro do Canaltech, que é o consumo de conteúdo estático, ele ainda traz essa vantagem de velocidade. E pro nosso contexto aqui da POC que a gente fez, ajudou mais ainda, porque esse conceito de ilhas que o Astro traz, ele beneficia a gente também na questão de propagandas, porque a gente, além de ter os conteúdos estáticos, a gente tem a nossa forma de monetização, que é as propagandas do site, né? Então, a gente consegue entregar o conteúdo estático rápido e ainda consegue atender as demandas do negócio aí de inserir as propagandas.
Isso não significa que foi fácil. A gente teve alguns percalços no caminho. Acho que o maior deles é em relação à biblioteca CSS em JS. Porque tanto o Astro quanto o Quick, acho que eles têm uma dificuldade com CSS em JS. Eu acho que o Quick ainda tem um pouquinho mais de compatibilidade, mas o Astro ainda está trabalhando nisso. E é exatamente a solução que a gente usa hoje no Canaltech. Então, a maior dificuldade que a gente teve na nossa POC, surpreendentemente, foi se adaptar a não poder usar. Então, foi uma limitação bem grande pro que o time estava acostumado.
É, bem massa essa questão aí que o Igor trouxe das bibliotecas de CSS em JS, porque, como a gente falou no começo do episódio, a gente tá buscando o Zero JS, o mínimo possível de JavaScript no client. Então, essas bibliotecas têm esse problema de interpolação, né? Então, a gente tem ali o cliente pagando o preço dessa renderização, desses estilos, enquanto se a gente usa soluções igual o Tailwind, que, enfim, é o CSS puro e bom, ele acaba sendo mais performático, né? Apesar do CSS em JS trazer benefícios de boas práticas, de uma limpeza, de uma separação ali de responsabilidades, o nosso desafio maior aí foi justamente adaptar essa abolição aí de libs e CSS em JS, que, na minha opinião, eu acho que daqui pra frente vai se tornar menos comum, não vai morrer, porque, obviamente, tem muita gente utilizando e as coisas continuam funcionando muito bem, e o próprio Styled Components, que eu acho que é a mais famosa de CSS em JS, é muito performático, roda muito bem, na maioria dos casos as pessoas não vão ter problemas, mas, como eu disse, aqui no Canaltech a gente tem que levar tudo ao extremo, porque a gente precisa dessa velocidade, a gente precisa que o Google nos reconheça como uma página rápida, uma página performática. Então, pra gente, esse tempo que a gente ganha sem o Styled Components é muito precioso, principalmente para um usuário que ali quer ler uma notícia e às vezes os celulares não são bons. A gente tem nas nossas métricas aqui, a gente sabe os celulares que costumam acessar, geralmente não são os melhores celulares possíveis, então a gente sempre tem que estar pensando nisso. Pra gente, um segundo conta muito, é muita coisa. Então, no nosso caso, essas libs de CSS em JS, eu acho que a gente vai acabar utilizando cada vez menos, porque ela acaba não sendo muito interessante em questão de performance pra gente. Novamente, elas são muito performáticas, mas nada melhor que o bom e velho CSS aí, e a gente tem essas ferramentas igual o Tenyard, que, na minha opinião, são, assim, fantásticas, né? Traz uma produtividade muito boa. Então, eu acho que, com certeza, daqui pra frente, a gente vai ver muitas libs nesse sentido, sem interpolação, sem essa oneração aí de JavaScript se popularizando.
Ouvir a experiência de vocês é uma coisa maravilhosa, porque, assim, a gente sempre fala, né, que é importante é otimizar quando você já tem ali funcionando uma base, e aí você vai estudando e aprofundando a melhoria, né? E aí deu pra perceber bem que, no caso aí do Canaltech, embora já tenha performance, já tenha muita coisa bacana rodando, era importante chegar além, né, e fazer mais. E esses frameworks foram o que ajudou. Então, muito bacana ver esses experimentos. E que roda em produção, tá, gente? Não é só uma zoeirinha, não. Que negócio é sério, a galera é muito fera. E aí, a gente tá já chegando no final do nosso episódio, viu, pessoal? Mas não fiquem preocupados, a gente vai ter outros momentos aí com a galera do Canaltech também aqui no Cabeça. E antes de terminar, eu queria uma dica também, porque eu fiquei bem curiosa de... Vocês tiveram essa fase, né, de pesquisar, de estudar, de testar. E eu acredito que outros ouvintes também vão se interessar por experimentar esses frameworks. Então, assim, qual a dica que vocês dariam para quem quer começar agora a se aprofundar nisso, ou que tá começando a fazer esse estudo de viabilidade, né? Olha, realmente eu preciso dessa solução, ou como é que vocês fizeram esse roteiro, né, para chegar nesse momento?
É, eu acho que a primeira dica é leia as docs. Especificamente a doc do Astro, ela tá sendo traduzida para português do Brasil, então isso ajuda bastante, eu acho, para espalhar mais. Eu recomendaria bastante a pessoa que estiver desenvolvendo, estiver fazendo esse estudo, analisar com carinho, tipo, se é exatamente isso que ela precisa. Eu estou trabalhando num site, aliás, até a documentação do próprio Astro traz ali, tipo, qual é a preocupação deles. Eles estão preocupados em trazer um site que é focado em conteúdo, um site que precisa de prezar por velocidade acima de tudo. Então, isso traz algumas coisas, alguns preços a serem pagos. Então, o Astro não vai ter aquela navegação fluida maravilhosa que a gente está acostumado com aplicações baseadas em React, por exemplo. Mas, se você quer mesmo, leia a documentação, faz o teste, tipo, se realmente a performance que você precisa melhorar, a performance que você tem atualmente, se ela precisa melhorar, porque tem os seus frutos, mas também tem algumas dificuldades, é um ecossistema novo, né? É, a gente tá construindo isso agora. Então, eu diria para ter um pouquinho de cuidado com essa decisão. Mas, se é o que você prefere, não, eu já quero montar essa POC, eu quero construir esse projeto, ou de repente um projeto pessoal, eu quero muito conhecer, a documentação do Astro dá tutoriais, ela dá guias de como você pode começar aí da melhor forma.
Eu acho que o exemplo aí foi perfeito. Se você tá pensando em começar ou dar uma brincada aí com o Astro, eu acho que a melhor sugestão é essa mesmo, é dar uma brincada lá na doc. A doc dos caras são bem robustas. Eu particularmente gostei, eu sempre me encontrei bem fácil ali na doc deles, nunca tive problema procurar esse tipo de coisa lá dentro. É uma doc bem completa. Uma outra questão é, saiba o seu contexto, entenda bem o seu contexto, entenda que o Astro, ele resolve um problema específico, ele é uma ferramenta específica para resolver um problema específico, então ele não é bala de prata. E aí uma outra dica é, quando você dá umas olhadas lá nas diretivas de carregamento do Astro, se você se pegar muito utilizando funções para carregar JavaScript pelo lado do client, talvez o Astro não seja para você, então se atente a isso, ele resolve um problema específico. Então, no geral é isso, saiba o contexto, entenda que ele resolve isso e que, na real, não tem muito segredo. A doc dos caras são bem robustas e você se acha muito fácil. O que mais que eu tenho pra falar nesse sentido? Eu acho que no geral é isso mesmo. Você se pegar usando ali essas diretivas pra carregar JavaScript frequentemente, pode ser que o Astro não seja pra você. E aí uma outra dica final é, se você tá querendo construir um blog, um portfólio, algum conteúdo que realmente seja mais estático e que não dependa dessa interatividade, eu acho que o Astro hoje é o ecossistema aí mais seguro se você busca performance, né? E aí se atentar também pra ver pra onde essa aplicação vai crescer, né? Porque no futuro, se você precisar de uma área logada, se você precisar de alguma interatividade que necessite do JavaScript, você vai ter, não problemas, mas porque ele é flexível suficiente para deixar você carregar JavaScript também, mas pode ser que ele seja uma pedra no seu caminho. Então, ele já vem por padrão sem JS. Então, se você está tentando lutar contra o framework, então é um detalhe que é bom você se atentar, não tentar brigar com a opinião que ele traz, que essa opinião é para resolver esse problema específico, né?
Maravilha, muitas dicas. E é sempre bom a gente estar em contato, né, com pessoas que fazem aquilo que a gente quer fazer. Então, o Igor e o Vitor participaram aqui de maneira incrível. Eu aprendi muito, acredito que todo mundo que estava ouvindo aqui também conseguiu extrair bastante, né, sobre frameworks Zero.js, sobre frameworks de forma geral, sobre como, né, estabelecer critérios para entender o problema que você tem e fazer escolhas. Foi um episódio maravilhoso, estamos chegando aqui ao fim. E antes da gente se despedir, eu peço encarecidamente que vocês sigam as redes sociais do Cabeça de Lab. O arroba é Cabeca de Lab, é um C, não tem cedilha, em todas as redes sociais. E também para vocês avaliarem o nosso podcast no Spotify, deixar lá as 5 estrelas. Vocês também podem deixar sugestões, perguntas, interagir com a gente pelo Instagram, pelo Spotify, por todas as redes, que vai ser um orgulho imenso para a gente, né, conseguir aumentar a nossa interação. E também sugestões de pautas são sempre bem-vindas. Igor, Vitor, muito obrigado novamente por terem aceitado o nosso convite, por ter compartilhado tanto conhecimento aqui conosco. E aí vocês também podem aí deixar as redes sociais de vocês.
Opa, tamo junto. Meu LinkedIn é Igor Stefano Barbosa da Silva. Estou lá, pode se conectar, pode me mandar mensagem. Tamo junto.
Opa, valeu pelo papo aí, foi sensacional. Adorei também o tempo aqui com vocês. Galera que quiser trocar uma ideia, quiser conversar um pouco, trocar aí figurinha, a gente apanhou um pouquinho, talvez a gente possa conversar um pouco. Pode conectar lá no LinkedIn também. Vitor Vigarani, normal, assim como você ouve, você digita, tranquilo, com o I no final. E você pode também me seguir no Instagram lá, C Vigarani, C, a letra C, Vigarani. E, pô, tô aberto aí pra trocar uma ideia, sempre disponível, sempre que precisar, pode chamar a gente.
É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.